Café Brasil, com Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, e o mundo não acabou, né? Tá tudo igual ao que era antes. Então vamos em frente, que atrás vem gente. E aí, hein? Você tá esperando que as coisas aconteçam ou tá agitando pra fazer acontecer? Tá chorando ou vendendo lenços? Ah, não tem razão pra ficar otimista? Então tá. Vamos nessa levada hoje. Pra começar, uma frase de Milor Fernandes. No Brasil, o otimista dorme com medo de acordar pessimista.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o suporte de quem sabe que para o Brasil seguir adiante é necessário valorizar a cultura. O Itaú Cultural, que investe naquilo que restará quando tudo que é material se for, nossa identidade cultural. www.itaucultural.org.br. Entre no site e veja a imensidão de projetos que mostram que ainda temos jeito. E quem ganhou o livro esta semana foi uma argentina que fala do Brasil. A Daniela Adriana Mello, que comentou o programa O Que É Brasilidade e Assim. Olá, Luciano. Falando da brasilidade, eu gostaria muito de dar a minha opinião, apesar de não ser brasileira. Sempre estou procurando a representação do brasileiro nas minhas aulas. Eu não sei se você lembra que eu comentei que sou professora de português para estrangeiros em Buenos Aires. Frequentemente pergunto a meus alunos, por que você escolheu estudar português? Na maioria das vezes, eles respondem, porque gosto da música brasileira, o tom da língua transmite alegria. Boa onda, alto astral, otimismo e muita graça. Ou, por que estive no Brasil e não gostei de ter que falar inglês para me comunicar, sendo o português uma língua tão rica e que reflete o jeito de ser do brasileiro? Então eu pergunto, e como é o jeito de ser do brasileiro? Nas respostas sempre tem alegre, divertido, amável, amigável, apaixonado, alto astral, otimista e nacionalista. Esta última característica sempre presente na ideia que os alunos têm do brasileiro é o que eu acho ser a principal marca da brasilidade. A paixão que o brasileiro tem pelo seu país, seu idioma, sua cultura tão rica e diversificada nessas imensas regiões, cada uma identificada por suas particularidades geográficas e culturais. O brasileiro é para nós uma pessoa que transmite a vontade de viver a cada dia como se fosse o último das nossas vidas e o primeiro de cada semana. Muitas vezes, no intervalo, quando eu falo espanhol e logo continuo com o português, os alunos dizem, é notável a mudança do tom baixo para o alto. Parece que tudo é festa quando você fala português. É claro que eu também acho que não é somente o ar de festa que faz a brasilidade. É mais bem uma mistura de tudo isso que falaram, comentaram e comentei aqui no seu programa, fazendo do jeitinho brasileiro a identidade registrada do Brasil no mundo. Meus parabéns uma vez mais pelos seus programas e muito obrigada mais uma vez por contribuir com o meu trabalho na sala de aula. Da sua fiel ouvinte do país vizinho, Daniela Mello. Olá, Daniela. Que bueno saber que los hermanos argentinos, quando não se trata de futebol, têm essa imagem de nós outros, não é? Pois é, eu acho que muitos brasileiros estão precisando de um estágio na Argentina para entender o que é o Brasil. A Daniela de Buenos Aires ganhou um livro, pois comentou um programa. E você, tá afim? E a promoção da Nakata, a marca dos componentes de suspensão, direção e freios para o seu carro, hein? O primeiro iPad já foi. Mas a promoção continua. Basta que você acesse a página da Nakata no facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. E clique no post da promoção. É fácil participar e você concorre a um dos 5 iPads que ainda serão presenteados nos próximos meses. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Ah, e uma dica. Agora chegaram também as bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. então, e será que o Brasil real é aquele em que milhões de pessoas pedem que as TVs e rádios coloquem no ar as baixarias cotidianas, pois o povo gosta de porcaria? Ou será um Brasil de milhões de pessoas que nem pensam em ligar para essas mesmas TVs e rádios pedindo algo que preste, hein? Será o Brasil dos milhões de miseráveis ou dos milhões de pertencentes a uma classe média em ascensão? O Brasil, meus caros, é das minorias. O Brasil é dos que gritam mais alto. Não importa se estão em menor número, se estão equivocados, se estão fora da sociedade. Importa que gritem mais alto. 20 manés ligando para a rádio determinam a programação. Algumas centenas de aparelhinhos medindo audiência determinam a programação. 100 manifestantes chutando porta ou invadindo terras determinam a legislação. 1000 bandidos praticando violência desestabilizam a sociedade. Repare você como são pequenos grupos que determinam os acontecimentos que refletem no nosso dia a dia. Será que isso é democracia, hein? Em parte. A democracia pressupõe liberdade, igualdade, a troca entre os cidadãos. Mas quando só as minorias se manifestam ruidosamente, temos uma situação curiosa em que as exceções passam a ser regra. E assim, pensamos que vivemos num país muito pior do que na verdade é. E você, hein? É a regra da minoria barulhenta que tem uma porcaria de emprego e uma porcaria de vida numa porcaria de país? Ou faz parte da maioria silenciosa, a exceção que se ocupa em viver de forma construtiva, criar e progredir, em vez de gritar e chorar?
Não tenho medo da vida, mas sim medo de viver. Eis a loucura assumida, você há de imaginar. É que a vida trouxe a mim, desde o dia em que eu nasci. Viver tornou-se outro sim, o modo de desatar. Viver tornou-se o dever de me desembaraçar.
Que tal então, hein? O mestre Gilberto Gil com Não Tenho Medo da Vida. Viver tornou-se outro sim. Isso sim.
A vida é somente um dom, independente de quem seja capaz de gritar seu nome alto e bom som. A vida seria um tom, uma altura a se atingir. Viver é saber subir, alcançar a nota lá, lá no ponto de ferir, se preciso até sangrar.
Outro dia escrevi um texto chamado A Exceção, em que eu falava das pessoas que, em vez de ficar reclamando da vida ou da má sorte, estavam produzindo e fazendo acontecer. Pois um leitor lá da Malásia, o Oswaldo Coelho, me escreveu com um depoimento de impressionar. Eu acho até que eu já usei num dos programas mais antigos, mas vale a pena ouvir de novo. Olá lá! Vamos trazer aí o Yamandu e o Dominguinhos com um Perigoso, de Orlando Silveira e Esmeraldino Salles? Luciano, sou profissional da área de telecomunicações. Trabalho já há 20 anos no exterior como contractor. Eu sou um brasileiro espeão que subi a torre de micro-ondas na década de 70. Abandonei o ginásio jubilado no terceiro ano. Aos 19 anos entrei na CTB. Parei de trabalhar com os outros peões, pois achava que poderia fazer algo melhor. Arranjei emprego onde pudesse trabalhar com técnicos e engenheiros e chupar o cérebro deles. E aí eu vi que eles, apesar de terem saído da Poli e da USP, não estavam com essa bola toda. Resolvi competir com eles e ganhar o dinheiro deles. Eu gastava mais dinheiro com livros que com comida. Lia 5 livros por semana. Subi a auxiliar técnico, passei a técnico, daí a técnico sênior. Estudei inglês aos sábados pela manhã por 2 anos e meio. Saí do Brasil e fui ser engenheiro de projetos da Siemens Alemã na África. Estudei em duas bibliotecas, a do consulado americano e a do British Council, durante 4 anos dos 8,5 que eu fiquei lá. Daí, passei a supervisor, passei a project manager, e hoje, desde que trabalhei para Stratex Networks e para Motorola, eles me chamam de Transmission Project Director. Mas ganhar mais dinheiro que o cara que tem PhD não é o suficiente. Ainda quero chegar a CEO ou COO de uma companhia antes de parar de fazer este negócio aqui.
Não existe a lei da gravidade, nunca é a hora da verdade. Nunca se responde uma pergunta, nunca é o dia de São Nunca. Oh, nunca é agora ou nunca é nunca.
Que tal a Ana Carolina com seu agora ou nunca, hein? Pois é. Então, o quanto será que o Oswaldo, lá da Malásia, teve de sorte na sua carreira, hein? Foi sorte ele decidir que não queria ficar no meio dos peões? Foi sorte procurar trabalhar com gente de maior gabarito para poder crescer? Foi sorte gastar mais com livros do que com comida? Foi sorte estudar inglês aos sábados? Foi sorte gastar horas e horas estudando em bibliotecas? Talvez ele tenha tido sorte em ser chamado para trabalhar em empresas importantes, mas só foi chamado por ter se preparado para isso. Só foi para o exterior porque decidiu estudar inglês. Fica claro, num depoimento como esse, independente de um brasileiro que está na Malásia, que essas exceções é que deveriam servir como modelo para os brasileiros que aqui estão, lutando para vencer. Mas, neste país conformado, parece que as exceções nunca serão a regra.
Café Brasil.
Acho que quem se mete a escrever suas ideias tem a obrigação de também disseminar as ideias de outros, sempre que achar oportuno. Pois, pensando assim, para fechar o ano, eu escolhi um texto delicioso de Gilberto Freire. Cometi a suprema ousadia de adaptar um pedacinho, mas eu acho que eu serei perdoado. O texto chama-se O Outro Brasil Que Vem Aí, e vou lê-lo ao som de Nicolas Krasik e os Cordestinos, com Triunfando. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das três raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor. O preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil. Que tenha olhos para ver pelo Brasil. Ouvidos para ouvir pelo Brasil. Coragem de morrer pelo Brasil. Ânimo de viver pelo Brasil. Mãos para agir pelo Brasil. Mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis. Mãos de engenheiro que lidem com tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil. Mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar. Mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores. Mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem valérios. sem Valdemares, sem cachoeiras, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores. Mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. É só você querer.
As selvas te deram das noites teus ritmos bárbaros.
E os negros trouxeram de longe reservas de pranto.
Os brancos falaram de amor em suas canções.
E dessa mistura de vozes nasceu o seu canto, Brasil. Minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Também a beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar.
Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rojão, continente a caminhar.
Do céu, do mar, na terra,
canta Brasil.
Do céu, do mar, na terra,
canta Brasil.
Você está ouvindo o clássico Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, com Geraldo Azevedo e Moraes Moreira. Que legal, né?
Na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Pois então, aquele texto do Gilberto Freire que eu acabei de ler, sabe de quando é? Foi escrito em 1926. Quase 90 anos depois, ele precisa de comentários, hein? Não fique parado aí, vá até a promoção da Pellegrino Distribuidora, uma das maiores distribuidoras de componentes automotivos do Brasil. Você pode ganhar, sabe o quê? Um iPad. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino sempre com dois L's, e clique no post da promoção. É muito fácil. Concorra a um iPad, GPS e MP3 automotivos. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Então, meu amigo Sidney Oliveira publica um texto delicioso nas iscas intelectuais do Portal Café Brasil, que cabe aqui como uma luva. O nome é O Jovem, a Esperança e o Carrinho Amarelo. É uma mensagem singela para quem não quer deixar a vida lhe levar. A intenção era apenas abastecer o meu carro, mas quando olhei atentamente para aquele pequeno adesivo no vidro, eu percebi que o dia teria um ritmo diferente, pois precisaria trocar o óleo antes de ir para o escritório. Enquanto era atendido, observei um enorme cartaz na parede anunciando uma promoção antiga, que prometia uma pequena réplica de um carrinho amarelo. Mesmo vendo que a promoção já havia acabado, eu fiquei interessado. Talvez ainda houvesse alguma sobra no estoque, e eu tinha convicção de que aquele carrinho ficaria ótimo em minha coleção. Puxei conversa com o jovem que me atendia, tentando conquistar a sua simpatia. Não demorou muito para perceber que o rapaz era diferenciado. Fazia faculdade e curso de inglês. Trabalhava naquele posto há apenas um mês, pois estava se recuperando de um acidente. Disse que considerava aquele trabalho temporário, pois tinha esperança de encontrar um novo trabalho em breve. Eu elogiei sua determinação e tentei amenizar sua preocupação, lembrando que todo trabalho é temporário, mesmo aqueles que duram anos. Aproveitei que ele gostou da minha observação e lancei minha expectativa, dizendo que também tinha esperança de que ele conseguisse um carrinho amarelo da promoção para mim. Ele decidiu devolver a minha observação, dizendo que eu não deveria ter esperança, bastaria esperar que a sorte ajudasse. Vendo que eu fiquei reflexivo com o comentário, o rapaz retornou com meu cartão e disse: "Doutor, quando a gente tem esperança, precisamos fazer nossa parte, precisamos acreditar, ter fé. E acreditar dá muito trabalho, não dá para ficar parado esperando." E completou: "Quando apenas esperamos, não fazemos nada, apenas aguardamos a sorte, que no caso do senhor foi boa. Olha aqui o carrinho amarelo que o senhor esperava ganhar." Fiquei realmente muito contente, não apenas com o carrinho amarelo, mas também com a reflexão que veio de brinde através daquele jovem potencial. Será que estamos esperando as coisas acontecerem? Ou temos esperança de que as coisas irão acontecer de qualquer forma? A resposta irá diferenciar as pessoas que estão fazendo o seu destino daquelas que estão apenas contando com a sorte. A propósito, quando estava no elevador para o meu escritório, um senhor viu o carrinho amarelo em minha mão e, muito empolgado, quebrou o silêncio do elevador com elogios, afirmando que sempre procurou aquele modelo para sua coleção. A companheira dele sorria ao lado, como que apoiando o pequeno sonho daquele senhor, e ele disse: "Tenho fé que um dia vou conseguir um igual a esse." Minha reação foi instantânea. Dei-lhe o carrinho amarelo e ganhei de volta o sorriso mais alegre e cheio de esperança que eu podia receber naquele dia. Então, chegamos ao fim de mais um ano, o sétimo ano do Café Brasil, criado com a intenção de trazer um pouco de reflexão, humor, poesia, música brasileira, filosofia, um pouco das coisas que deixamos de lado na loucura de nosso dia a dia. Não sei o que você achou do Café Brasil, mas eu sei o que eu achei. Eu tô me divertindo um bocado. Fiz um monte de amigos, conheci músicos, escritores, poetas, gente muito interessante. E conheci você. Mas, na verdade, eu não conheço você. Não vejo seus olhos, não escuto sua voz, não sinto o seu toque. Mas sinto, sim, que do lado de lá deste microfone existe uma inteligência. Duas inteligências. Dezenas de inteligências, centenas, milhares. Inteligências que, um dia, juntas, farão um novo Brasil que vem aí. Que seu ano novo seja gordo, alegre e nutritivo. E é assim, ao som de Tim Maia, com a fabulosa banda Vitória Régia, com Do Your Thing, Behave Yourself, que mais um Café Brasil chega ao fim. Com o agitado Lala Moreira na técnica, a espevitada Cissa Camargo na produção e eu, o impaciente Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Daniela, lá da Argentina, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo com Moraes Moreira, Yamandu Costa com Dominguinhos, Nicolas Krasik e os Cordestinos, Ana Carolina e o nosso síndico Tim Maia. Este programa chega até você com o suporte de quem sabe que esperança não é estratégia e arregaça as mangas para fazer acontecer, o Auditório Ibirapuera. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e conheça uma programação que vai mostrar para você que o Brasil é muito mais rico do que aparece na imprensa. E é uma riqueza que ninguém nos tira, a cultura. Para terminar, que tal uma frase do grande escritor Jorge Amado? O Brasil é sério, mas é surrealista.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Nós Vozes.